E agora a nossa conversa é a seguinte: você tem dinheiro, guardou, quer investir. Nem tem muito, mas pensa, posso ser um investidor? De repente eu ouço falar de renda fixa, renda variável, essas aplicações que existem em bolsa. Eu posso ser um investidor? E como fazer um bom investimento? Como multiplicar o seu capital? Bom, eu estou aqui, está aqui no estúdio da CBN ao meu lado, Ângelo José Rodrigues Amaral. Ele é assessor de investimentos, com ele que eu converso agora e vou transferir essa pergunta para ele. Ângelo, antes a gente falava de investidor, era pessoa com muito dinheiro. Hoje muita gente ouve falar de bolsa de valores, renda fixa, variável. A renda variável, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, está em alta. Todo mundo pode ser investidor.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, Ângelo.
Todo mundo pode ser investidor, mas para você ser um bom investidor, o que você precisa? Você precisa buscar informação, precisa buscar conhecimento e principalmente uma assessoria na hora do investimento, principalmente se você está começando. Você tem que começar com uma boa orientação.
Então você tem que se informar. A gente pensa, tá, eu me informo aonde? Porque a gente tem no mundo da internet de tudo, né? Você tem desde fake, algumas vendas de coisas enganosas, até coisas que são sérias, são responsáveis.
É, onde é que você vai procurar esse tipo de informação? Como você falou, a internet tem muita notícia e que você não tem ainda o conhecimento necessário para saber, para filtrar isso, o que é conveniente, o que não é, o que é real, o que não é, porque você vai encontrar hoje ofertas que te prometem inúmeros ganhos aí, mas que na verdade são pirâmides, né? Nessa hora é preciso procurar realmente alguém que seja um assessor de investimentos. O assessor de investimentos é uma pessoa que possui uma habilitação chamada ANCOR e ele está preparado para poder te orientar nesse sentido.
Quando você fala, por exemplo, de notícias que podem ser perigosas ou de venda de ilusões, né, com a pirâmide que você colocou, esses investimentos com retornos absurdos, né? A gente tem, às vezes, notícias em meios de comunicação confiáveis, Exame, Valor Econômico. As pessoas olham por aquilo e pensam em investimento. Mas, pelo jeito, investimento é mais profundo que isso.
É muito mais. Por exemplo, quando você fala em renda variável, você está falando num tipo de aplicação em que você não sabe exatamente qual será o seu retorno futuro. Tanto você não sabe o seu retorno, como aquilo pode, inclusive, se tornar um prejuízo, mesmo sendo em ativos confiáveis. Tudo aquilo que lhe prometer um ganho específico e um ganho alto e sem a possibilidade de prejuízo, tem que desconfiar, tem que ficar com o pé atrás. Então, assim, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Aquilo que é renda variável só te traz bom retorno e sem a possibilidade de perda, tem alguma coisa errada.
Hoje não funciona aquela ideia de que quanto mais risco, mais ganho, quanto mais segurança, menos ganho?
Não exatamente, tá? O risco, na verdade, cada pessoa tem um perfil em que ele pode aceitar um determinado risco. E o risco, ele vai muito também de momento, tá? Às vezes, né? Você tem um risco, você pode montar uma carteira de ações, por exemplo, em que o risco vai depender muito de um determinado período em que você vai estar alocado. Você pode ter, por exemplo, como tivemos em maio de 2018, uma greve dos caminhoneiros, em que a ação como um todo ela caiu, né? As ações, a bolsa caiu. Mas as empresas se tornaram ruins nesse momento? Não, foi algo de momento, foi pontual. Algo pontual, exatamente, né? Então, por que as ações mudaram, né? As empresas donas daquelas ações mudaram? Não mudaram nada, mas o Brasil viveu um momento político de estresse que fez com que caísse.
Investimento tem que ter sangue frio?
Tem que ter sangue frio, né? Sangue frio não se diz, tem que ter racional, tá? Porque você sempre vai olhar a renda variável a longo prazo, então você tem que ter racional. Pode ser que você comece justamente no mês ruim, né? Isso não quer dizer que você já tenha que desistir no primeiro momento. Sempre olhe para o longo prazo, acompanhe aquilo diuturnamente, acompanhe aquilo de perto, mas sempre olhando e esperando o resultado para o longo prazo.
Você estava comentando agora, e eu estava tentando fazer uma comparação na minha cabeça, né, com atletas, com corredores, né, de curta distância e longa distância. A renda fixa é coisa para a gente que corre 100 metros, a renda variável é revezamento 4%.
Não, a renda variável, vamos botar uma maratona, tá? Vamos botar 42 quilômetros aí, vamos olhar bem a longo prazo a renda variável.
Prova russa que tira dente,
vamos lá. Isso, vamos olhar bem a longo prazo. A renda fixa, ela não vai trazer um retorno imediato. Todo investimento, mesmo na renda fixa, quanto maior o prazo, melhor costuma ser a taxa que você recebe em termos de retorno, e você só vai ver os chamados juros compostos trabalharem para você também ao longo do tempo. Tanto de uma forma quanto de outra, tanto na renda fixa quanto na renda variável, é interessante que os investimentos que você faça sejam sempre olhando um caminho assim de médio a longo prazo. Você perguntou para mim o que é longo prazo, isso é muito subjetivo. O que para mim pode ser longo prazo um ano, para você tempo longo prazo é 5 anos e curto prazo para você seria 1 ano. Isso é muito subjetivo, por isso que o assessor ele tem que conversar com a pessoa, entender o perfil dela, saber exatamente quais são os planos dela e orientá-la de acordo com o seu perfil, seja conservador, moderado ou agressivo, né? E de acordo com o que ela pretende fazer aquele dinheiro, se ela vai precisar de uma liquidez imediata, se ela pode deixar aquilo trabalhando para ela ao longo do tempo, né? Isso faz todo o diferencial na hora do rendimento.
Você falou de perfil. E eu acho que a função de assessor, às vezes, quando se fala de mexer com o dinheiro dos outros, e você está mexendo com o dinheiro dos outros, né, é a ideia de entender bem quem é a pessoa. Ele, de vez em quando, o assessor, quando fala de recursos, de finanças, tem que ser meio psicólogo.
Ah, com certeza. A gente tanto é psicólogo como a gente se torna um professor também na hora do investimento no dia a dia. Né? O psicólogo cai justamente na questão do perfil no sentido de que entender exatamente o que aquela pessoa quer. Entender exatamente o que ela precisa. Entendeu? Não é só o que ela quer, porque às vezes o que ela quer não é o melhor para ela. É aí que está a parte técnica do assessor em poder mostrar para o cliente o que é mais conveniente para ele em termos de investimento. É isso que faz a diferencial.
Por exemplo, você chega uma pessoa ansiosa, com a certa idade já, mais de 60 anos, tem recurso, e chega para você e fala assim, eu quero ganhar rápido, o mais rápido possível, eu quero uma renda variável, você vê que a pessoa é ansiosa. O ansioso não pode entrar numa renda variável?
Pode, desde que seja bem orientado e ele entenda os riscos, tá? O mais importante da renda variável não é você só explicar a possibilidade de ganho, mas o cliente ele tem que estar muito, mas muito ciente dos riscos que ele está correndo quando ele faz uma determinada operação. Porque mais importante também do que você somente ganhar é você não perder. Então existem alguns movimentos que nós fazemos, alguns tipos de estruturas, né, que nós podemos montar em que o cliente pode se proteger também, mesmo dentro da renda variável. Tá? A pessoa ansiosa, é lógico que ela vai querer uma coisa imediata, mas aí o imediato, eu também quero, você quer, todo mundo quer. Né? O mundo perfeito não existe. Tem que ter, a gente tem que ter a percepção de poder acalmar a pessoa e mostrar para ela que o longo prazo ou que o médio prazo vai trabalhar melhor a favor dela do que às vezes não tentar algo muito arriscado no curto prazo. Desde que ela esteja muito ciente dos riscos que ela está correndo, tudo bem, a decisão final sempre é do cliente. A nossa função é só orientar.
Ah, se eu quero vender as minhas ações, quero vender os papéis agora?
Lógico. É sempre o cliente que manda. A gente só tem o papel de fazer a orientação e mostrar o melhor para ele. A decisão final sempre vai ser dele.
Uma outra pergunta. Para alguém que tem um investimento, vou pegar um valor fictício, hipotético, 100 mil reais. Aí ele aplica esses 100 mil reais e de repente vai lá ver quanto que estão os valores das aplicações dele. Caiu para 96 mil. Agora não tem mais 100, ele tem 96 mil. Aí ele vai lá e vê que agora caiu de novo, está com 90 mil. Ele entra em pânico e desespero. É a hora que entra o assessor para falar para ele que ele tem que esperar mais?
Exatamente. Quer dizer, como eu falei, existe uma coisa chamada timing no mercado em que a gente não tem controle, a gente não sabe. Se você tivesse entrado na bolsa no ano de maio, no mês de maio de 2018, você começaria com uma queda de 9 a 10% do seu patrimônio. É lógico que de quem permaneceu e não fez ali uma execução automática e já saiu do mercado, né, a pessoa com o longo do tempo conseguiu recuperar. Eu uso um grande exemplo. Existe um fundo de investimento em que no ano de 2018 ele rendeu, 2019 ele rendeu 29% no ano. Quem entrou em janeiro teve 29% de ganho. Quem entrou em fevereiro terminou no 0 a 0. Por quê? Porque tem a volatilidade. Então, tem a questão do timing. Se eu entrei no momento errado, por algum tipo de infortúnio, não foi por falta de orientação, mas porque a gente não tem como saber exatamente o momento do mercado, se eu entro no momento errado, é só o longo prazo que vai poder me trazer esse retorno de volta.
Pergunta que vale 1 milhão. Qual é o momento certo?
Hoje, sempre, agora. O melhor momento para se investir em renda variável é sempre o hoje. Nunca espere achando que vai aparecer um momento diferenciado em que daí, de repente, todo mundo vai sair ganhando. Se a gente soubesse essa resposta, todo mundo ganhava ao mesmo tempo. Mas o melhor momento de se operar renda variável sempre é hoje, é atualmente. Nunca espere demais.
Eu acho que a gente esqueceu de uma coisa que alguns ouvintes perguntam. Qual é a diferença entre renda variável e renda fixa?
Tá, vamos lá. A renda fixa é um tipo de investimento em que você já sabe exatamente qual vai ser o seu determinado ganho num período de tempo ou um percentual de ganho nesse período de tempo.
Quem pega esse dinheiro para pagamento de renda? O que a gente compra? Quando eu falo, eu tenho 100 mil reais que quero investir em renda fixa.
Tá, a renda fixa você vai ter produtos tipo um CDB bancário, você tem um certificado de recebíveis do agronegócio, um certificado de recebíveis da indústria, um LCI, uma LCA, uma debênture de uma empresa que vai ser, se for uma debênture incentivada, você vai ter isenção de imposto de renda. Então, existem inúmeros produtos de renda fixa que você pode ter. A renda variável ela é um tipo de investimento em que você não sabe nem exatamente qual vai ser o seu percentual de ganho, como aquele investimento pode, inclusive, se tornar, em determinado momento, um prejuízo. Então, por isso que ela tem que ser olhada a longo prazo, a médio prazo. A renda variável, ela, o nome dela já se denomina, é variável. Pode ser positivo, pode ser negativo. A importância da assessoria nesses momentos é para que a sua aplicação em renda variável seja sempre positiva.
Inclusive, no que você vai investir também. O assessor, ele é importante para mostrar para você as opções que você
tem. Exatamente. O papel do assessor é esse, é mostrar quais são as diferentes opções, de acordo com o perfil de cada um, em que o cliente pode alocar em renda variável. É lógico que tem clientes que têm um perfil muito mais agressivo, em que ele tem lá ele faz uma renda fixa de uma forma conservadora. Mas na hora que você está fazendo a renda variável, você não vai alocar todo o seu patrimônio na renda variável. Você vai ter um percentual só que você vai colocar num risco maior. Então nós temos que diversificar produtos, diversificar prazos de investimento e principalmente diversificar o risco na renda variável. Você não vai se expor totalmente.
Você tocou num ponto interessante, Ângelo. Diversificar. Isso é regra para todo mundo?
É regra para todo mundo. Só que a diversificação, ela tem que ser feita de uma forma técnica. O grande defeito da diversificação não é você somente deixar de perder dinheiro. Mas a diversificação feita de uma forma errônea, ela pode tirar você de ganhar dinheiro. Quando você estica mais a diversificação, você deixa aquilo tão linear em que o ganho que você poderia ter numa aplicação um pouco mais técnica, um pouco mais direcionada, ele acaba se dispersando. Então, diversificação também não é tudo na hora de uma carteira. Ela é necessária, ela é indispensável, mas desde que seja feita na dosagem certa.
Ou seja, fragmentar demais é prejuízo também.
Exatamente. Quando você fragmenta demais os seus investimentos, você um ganha e o outro toma.
Perfil, a questão do jovem. Muito jovem está entrando com investimento agora. Tem muita gente com 20 e poucos anos se transformando em investidor. Como é que é esse perfil de quem está entrando no investimento? Ou são pessoas mais velhas mesmo, pessoas mais conservadoras?
Como um todo, levando-se em consideração hoje que uma taxa Selic está a 4,5%, com o relatório Fox dizendo que pode chegar a 4% no ano, todo mundo está migrando da renda fixa para a renda variável para conseguir ter rendimento real. Senão você vai acabar tendo um rendimento que seria 0 a 0 ou até mesmo com um rendimento negativo, mesmo se falando em renda fixa. Como um todo, essa migração está acontecendo. É lógico que o jovem ele tem um perfil um pouco mais arrojado, mas o jovem pode. O jovem está no momento de ser arrojado. O jovem está no momento de poder arriscar um pouquinho mais. Nós temos muito hoje, eu até costumo dizer o seguinte, que o antigo conservador virou um moderado e o moderado virou um agressivo. O agressivo está mais agressivo ainda, sabe, com as mudanças que estão acontecendo. Então, mesmo alguns, eu acho que a questão hoje não é nem a idade, é a questão do conhecimento técnico. Então, aquele investidor, mesmo que ele seja uma pessoa de um pouco mais de idade, sempre foi um conservador, se ele entende que a conjuntura econômica hoje exige um pouco mais de risco, ele vai sem medo.
Né? Brasileiro, antigamente falava que bom investimento era o imóvel ou era a poupança. Claro que imóvel ainda continua sendo um bom investimento, mas agora existem as aplicações que estão ganhando muito espaço. Estamos numa mudança, numa tendência que veio para ficar. Isso coloca o Brasil num nível de países desenvolvidos, onde os investimentos em aplicações como essa são comuns entre as pessoas. Quem pode ser investidor? Qualquer um.
Qualquer um. Quando você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da população americana investe em renda variável. Por quê? Porque lá são abençoados da seguinte forma: lá não existe chamada poupança. Né? A poupança no Brasil não pode sequer ser chamada de investimento, porque ela mal paga a sua inflação. Então, colocar o dinheiro na poupança se equivaleria a você colocar o seu dinheiro dentro de um colchão e ficar guardado, deitado, dormindo em cima dele. E fazendo de conta que a inflação não fosse tomar aquilo de você. Tá? Na verdade é isso. Como os outros países não têm esse tipo de investimento, já só possuem aplicações um pouco mais técnicas e melhores para apresentar ao investidor, o nível de percentuação, de percentual e de investimento em renda variável é absurdo. Isso é uma coisa de países desenvolvidos? Não. Você pega um país como o Chile, em que 64% a 51% da população está em renda variável. Então é uma questão cultural mesmo. O brasileiro, infelizmente, ele não teve lá na sua educação básica, a educação financeira, não tem até hoje. Né? Isso deveria mudar na nossa grade escolar. O Brasil não tem isso até hoje. E sempre foi muito acomodado, vamos dizer assim. Né? Quem é que não se lembra do antigo overnight, em que você deixava lá o dinheiro até vir um Collor da vida e tomar todo o nosso dinheiro nosso, né? E mudar toda a nossa economia?
Você acha que esse paternalismo do Estado, essa coisa muito também de plano econômico, influenciou muito o brasileiro a retardar o processo de investimento em ações? O brasileiro agora percebe que o dinheiro dele é mais seguro, mais estável?
Eu volto na questão do conhecimento, tá? O brasileiro, é lógico assim, do ano passado para agora, no último ano, dobrou o número de CPFs em termos de investimento na Bolsa de Valores no Brasil. Mas é questão do comodismo e da falta de conhecimento. Por quê? Nós tínhamos aí, há pouco tempo atrás, uma Selic de 14% ao mês. Você colocava seu dinheiro, você tinha acima de 1% de ganho ao mês sem fazer absolutamente nada, é o chamado rentista e sem risco. Agora, com 4%, 4,5% atualmente ao ano, você é obrigado a procurar algo mais conhecimento e mais informação. É uma questão de comodismo alinhado com a falta de conhecimento.
Eu tenho aqui comigo, conversei agora sobre investimentos financeiros com Ângelo José Rodrigues Amaral. Ele é assessor de investimentos. Ângelo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
E eu que agradeço demais a vocês.
Comentamos sobre investimentos. Os brasileiros estão arriscando mais, mas de forma diversificada, não tão diversificada assim, podem ter bons rendimentos e saber o perfil de cada investidor, né? Cada um é cada um, mas se pode investir independente do quanto.